oficial no TikTok. Podem participar jovens a partir de 18 anos, matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas. Para concorrer, é preciso que o estudante poste um vídeo no perfil pessoal do TikTok, marque o arroba TCU_oficial, use a hashtag Controle Social TCU e preencha o formulário de inscrição disponível no site do tribunal. O vídeo deve ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio. O prazo para participar vai até 18 de janeiro. O primeiro colocado vai receber R$10 mil, certificado de participação e ainda vai poder conhecer a sede do TCU em Brasília, com tudo pago. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam piso salarial para profissionais técnicos da educação.
Mota afirma que pauta da educação continuará avançando no próximo ano.
Proposta sobre trabalho por aplicativo mantém autonomia e cria garantias.
Parecer da PEC da Segurança Pública deve ser votado na semana que vem.
Boa noite. O relator da PEC da Segurança Pública apresentou um novo texto. A previsão é que a proposta seja votada na próxima semana, como informa a repórter Maria Neves.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou um texto que determina a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é integrar a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Entre outras medidas, o relator também propõe a instituição do Sistema de Políticas Penais e do Sistema Brasileiro de Inteligência e prevê novas formas de financiamento para a segurança. Mendonça Filho afirmou ter aproveitado a oportunidade oferecida pelo Executivo Federal ao apresentar a proposta para propor uma nova estrutura de segurança para o país.
O projeto original manteve um enfoque excessivamente centralizador e tímido, sem fortalecer plenamente a capacidade executiva dos estados. Nosso substitutivo avança na direção inversa, aposta em descentralização com ordem, na organização federativa articulada e no fortalecimento da atuação junto à população, valorizando tanto a coordenação nacional quanto a autonomia dos entes que efetivamente executam a segurança pública.
O projeto do governo federal, apresentado em abril deste ano, tinha como objetivo principal conceder à União poder para coordenar as atividades de segurança pública e propor leis gerais sobre o tema. Hoje, a responsabilidade pelo combate à criminalidade é praticamente exclusiva dos estados. No modelo proposto por Mendonça Filho, a competência para propor leis gerais sobre segurança serão do Executivo Federal. Estados também poderão legislar sobre o assunto, mas as leis estaduais serão subordinadas à legislação federal. A coordenação das atividades integradas de segurança pública, quando houver cooperação entre a União e os estados, será de quem sugerir a ação. Na opinião do deputado Jorge Sola, do PT baiano, o texto do relator contempla os pontos principais propostos pelo governo. O parlamentar sustentou ainda que Mendonça Filho aprimorou o texto.
Sobre financiamento, acho que a gente avançou da proposta original. Lá já tinha constitucionalização dos fundos, lá já tinha não contingenciamento. Mas agora a gente avança para ter um ponto fundamental, que é a fonte de financiamento.
Como forma de garantir recursos para o sistema de segurança pública, Mendonça Filho previa a destinação de 15% das verbas do Fundo Social do Pré-Sal à área. O texto ainda prevê que uma fatia de 6% da arrecadação com loterias sejam aplicados ao setor. De acordo com o relator, essas novas fontes de financiamento vão triplicar os recursos para a segurança. Segundo disse, esse ano o governo gastou R$1,2 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública, valor que seria elevado para algo em torno de R$6 bilhões por ano.
O governo constitucionalizou dois fundos, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o FUNPEN, o Fundo Penitenciário. Ele constitucionalizou, mas eram dois fundos sem fundo, porque não tinham recurso. Então, nós provisionamos fundos para os fundos. A gente garantiu recursos financeiros para que possa-se aumentar o financiamento.
A proposta apresentada traz ainda outras alterações constitucionais. Determina, por exemplo, que o Congresso deverá editar lei para endurecer o regime de penas para organizações criminosas de alta periculosidade e para crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa. Como houve pedido coletivo dos deputados para avaliarem melhor o texto, a votação foi adiada. Segundo Mendonça Filho, deve ocorrer na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Projeto de Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, tipifica o crime de necrofilia, que é a prática de ato libidinoso com cadáver, com pena de 4 a 6 anos de reclusão. Para ela, a proposta fecha uma lacuna legal e assegura o respeito à dignidade humana também após a morte.
A deputada explica que a pena será maior para profissionais da saúde ou de funerárias e para quem divulgar imagens do crime. De acordo com Anne Ortiz, a medida reforça o compromisso do Estado com a justiça, a memória dos mortos e o sofrimento de seus familiares.
Justiça.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, apresentou projeto que substitui a eleição popular de conselheiros tutelares por processo técnico com provas e curso de formação. Para ele, a medida garante a atuação de profissionais qualificados na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
O candidato deve ter nível superior, experiência mínima de 2 anos na área e aprovações em etapas classificatórias e eliminatórias. Para Capitão Augusto, a medida afasta disputas políticas e eleva a qualidade do serviço prestado pelos conselhos tutelares.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento concluiu a votação dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou as votações.
Com a votação de 5 relatórios setoriais do orçamento de 2026, a Comissão Mista de Orçamento concluiu nesta quarta-feira a aprovação dos 16 relatórios setoriais. Com isso, o presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que o relatório final deve ser publicado na segunda-feira, para votação na terça. Desta forma, o orçamento do ano que vem poderá estar pronto para o plenário do Congresso Nacional para votação no dia 17. Foram votados os relatórios de Mulheres e Direitos Humanos, Cidades, Turismo, Infraestrutura, Minas e Energia e Saúde. Quase 32% das 7.408 emendas parlamentares feitas ao orçamento de 2026 foram para o relatório setorial da saúde. O valor dessas emendas é de R$ 21,4 bilhões, o que deixou um total de R$ 262 bilhões para o Ministério da Saúde no ano que vem. No relatório de Mulheres e Direitos Humanos, a proposta inicial do governo veio com R$ 2,2 bilhões para os 4 ministérios do setor: Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Cidadania e Povos Indígenas. O total é 169,2 milhões menor que o autorizado para 2025. Por isso mesmo, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, relatora, fez um apelo para que não houvesse tentativas de cancelamento de despesas do setor.
Nós temos 4 pastas e 4 ministérios com pouquíssimos recursos e com temas que são muito sensíveis. E eu faço questão de destacar o analfabetismo funcional e digital, faço questão de destacar os índices pandêmicos que o Brasil enfrenta, e não é mais só contra a violência contra a mulher, os índices de violência contra idoso e a questão de moradores de rua.
Com 30 emendas de bancadas estaduais para obras em rodovias, o relatório de infraestrutura, minas e energia foi um dos que mais recebeu acréscimos de emendas parlamentares. O relator, deputado José Nelto, do União de Goiás, acolheu um total de R$ 756 milhões. As emendas de bancadas estaduais e as individuais são de execução obrigatória e no ano que vem, um ano eleitoral, terão que ser empenhadas rapidamente para que não sejam impedidas pelo período eleitoral. Os relatórios setoriais serão agora incorporados ao relatório final pelo relator-geral, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Duda Ramos, do MDB de Roraima, apresentou projeto que autoriza a dedução no imposto de renda dos valores pagos no financiamento do Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, por estabelecer faixas de dedução conforme a renda familiar, o texto beneficia especialmente a população de baixa renda.
Duda Ramos argumenta que a medida reforça a justiça tributária, aliviando o orçamento de quem já enfrenta dificuldades para manter o parcelamento. Ele lamenta que, atualmente, mais de 35 mil famílias em Roraima vivam em moradias precárias.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defende a criação do imposto sobre a propriedade de arma de fogo. A proposta de coautoria do deputado prevê alíquotas diferentes conforme o tipo de arma registrada e estabelece regras para cálculo, pagamento e isenções.
Segundo Arlindo Quinalha, o objetivo é arrecadar recursos para financiar ações de segurança pública e, ao mesmo tempo, desestimular o aumento de armas em circulação. Ele lembra que o excesso de armas está ligado a mais casos de homicídios e acidentes fatais no país.
Trabalho.
Parecer sobre regras para trabalho por aplicativo mantém autonomia e cria novas garantias. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes sobre a votação que foi adiada.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a regulamentação do trabalho por aplicativo, adiou para a próxima terça-feira a votação da proposta. Os deputados disseram que precisariam de mais tempo para analisar as mudanças feitas pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e que só foram disponibilizadas na terça-feira. O texto apresentado pelo relator confirma que os trabalhadores de aplicativos serão reconhecidos como autônomos, afastando o vínculo empregatício e garantindo que não sejam obrigados a aceitar serviços ou a cumprir jornada determinada pela plataforma. Mesmo mantendo a autonomia como eixo central da relação, o texto cria um regime jurídico próprio que estabelece um conjunto mínimo de direitos e garantias, como proteção previdenciária, transparência nas regras algorítmicas, acesso prévio às informações de cada serviço e possibilidade de revisão humana em caso de bloqueio ou penalidades. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a autonomia proposta pelo relatório.
Eu alerto aos trabalhadores que nos ouvem. Quando o relatório coloca essa modalidade de emprego com autonomia subordinada, significa enterrar a possibilidade jurídica e política de busca por direitos.
Em resposta, o relator deputado Augusto Coutinho disse que o texto confirma a demanda dos trabalhadores e tem a chancela do Tribunal Superior do Trabalho.
O texto tem o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa questão de dizer que o trabalhador, a relação do trabalho está sepultada, não. O próprio Tribunal do Trabalho identifica que isso é uma realidade atual.
A proposta do relator estabelece em 30% o limite máximo que a plataforma pode cobrar do trabalhador por serviço. Se a empresa optar por cobrar essa taxa máxima, ela estará sujeita à alíquota máxima de 23% de contribuição social, além dos 2% de acidentes de trabalho, sobre a parcela remuneratória do trabalhador. O texto também cria um piso de remuneração bruta mínimo de R$ 8,50 para serviços de curta distância, exceto para mototáxi. Além disso, o parecer fixa em 12 horas diárias o tempo máximo de conexão às plataformas, seja realizando corridas ou entregas ou aguardando chamadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Homenagem.
Avança na Câmara projeto que declara Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, como patrono do futebol brasileiro. Relator na Comissão de Cultura, Douglas Viegas, do União de São Paulo, avalia que a trajetória esportiva do rei do futebol o coloca como símbolo mundial do esporte.
Para viabilizar a homenagem, Douglas Viegas propôs ajustar a lei que regula o título de patrono, permitindo que algumas figuras falecidas há menos de 10 anos, como Pelé, se enquadrem nas exigências. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria segue para o Senado.
Educação.
Os deputados aprovaram piso salarial para profissionais técnicos da educação. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
Os profissionais técnicos da área de educação podem ter direito a um piso salarial. É o que prevê projeto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta fixa o piso da categoria em 75% do valor pago aos professores. A medida abrange funcionários como assistentes de administração, secretários escolares, cozinheiras, inspetores de alunos, porteiros e auxiliares de serviços gerais. O relator na comissão, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, acredita que o projeto vai aumentar a qualidade das escolas públicas em todo o país. Na opinião do parlamentar, os estudantes não têm ensinamentos apenas na sala de aula.
Para uma formação plena, o ecossistema escolar precisa funcionar em harmonia. Profissionais precarizados não constroem vínculo com as escolas e muito menos com as famílias. Não se comprometem com o projeto pedagógico e não fazem parte da comunidade escolar. São mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas diretamente pelo estabelecimento do piso salarial dos profissionais técnicos de educação. Esses profissionais, com isso, deixam de ser invisíveis e recebem sua justa valorização pelo trabalho essencial que realizam.
Em seu relatório, Danilo Forte lembra que o parecer da Comissão de Finanças e Tributação prevê que o custeio da despesa adicional será feito com recursos do Fundeb, sem prejuízo à remuneração dos demais profissionais da educação. O texto aprovado também retirou a previsão de que o piso salarial seja atualizado anualmente, usando o mesmo índice de reajuste dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O projeto, que prevê a instituição do piso salarial dos profissionais da educação, poderá seguir direto para o Senado, se não houver pedido de deputados para que seja apreciado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Presidência.
Em evento promovido pelo movimento Todos pela Educação, o presidente Hugo Mota garantiu que o setor continuará tendo prioridade na Câmara. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a pauta da educação continuará prioritária no ano que vem. Mota participou de evento Educação como Prioridade, promovido pelo movimento Todos pela Educação. O presidente listou diversos projetos aprovados em 2025 da área, como o novo Plano Nacional de Educação, com metas para o setor para os próximos 10 anos, o Sistema Nacional de Educação, que cria uma coordenação federativa entre União, Estados e Municípios, a Política de Prevenção à Violência Escolar, diversos projetos que envolvem a carreira de professores e colaboradores da educação, entre outros.
Cumprir esse compromisso, porque a Câmara dos Deputados tem uma visão muito clara de que a educação deve, sim, ocupar o centro de prioridade política e administrativa no nosso país. Não há como pensarmos, não é, o Brasil do futuro sem termos a educação como alicerce para que esse futuro seja de mais igualdade, de mais oportunidade.
A presidente do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, questionou Mota sobre o pagamento de emendas parlamentares para a educação. Ela apresentou gráficos que demonstram que, dos valores empenhados pelas emendas parlamentares, a prioridade foi saúde e segurança pública. Segundo Priscila, educação básica, por exemplo, tem recebido apenas 0,5% desses recursos. Ela questionou o presidente se há chance de educação ter mais recursos assegurados, tal como a área da saúde. O presidente explicou que o Congresso aprovou mais investimentos para a educação ao longo dos últimos anos. Segundo ele, esses investimentos devem estar bem direcionados para que sua aplicabilidade possa ser feita de forma eficiente.
E aí, somada a uma possibilidade de ter uma parte das emendas obrigatoriamente investidas na educação e a priorização de mais investimentos para os próximos anos, desde a educação básica, chegando até o ensino superior, eu penso que é o nosso desafio.
Mota disse que se encontrou com o ministro da Educação, Camilo Santana, para discutir as prioridades do governo sobre o tema para o próximo ano. Entre as propostas que poderão ser levadas ao plenário estão a criação de novas universidades, o aumento de vagas para a contratação de profissionais e a ampliação do financiamento para a infraestrutura da educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Proposta em análise na Câmara garante o fornecimento gratuito de cadeiras de rodas pelo SUS. Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, assinala que o texto determina prazo máximo de 90 dias para a entrega do equipamento após a apresentação de laudo médico.
Eduardo da Fonte afirma que a medida promove dignidade, autonomia e inclusão de pessoas com deficiência. De acordo com o parlamentar, o acesso à cadeira de rodas é essencial para a mobilidade e para o exercício pleno da cidadania.
A Câmara analisa projeto para incentivar o uso de aviões privados no transporte de órgãos para transplantes com isenção de taxas e reembolso de custos. Relator da matéria na Comissão de Viação e Transporte, Marangoni, do União de São Paulo, afirma que a medida é fundamental para salvar mais vidas.
Marangoni destaca o apoio da Agência Nacional de Aviação Civil à medida e reforça que o uso das mais de 9 mil aeronaves privadas pode acelerar entregas, reduzindo os 30% de perdas resultantes da demora no transporte.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Você ouve Rádio Colmeia Limitada.
105,9.
CYG 275, canal 290. Cascavel, Paraná.
Colmeia FM.
Jesus.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
O programa Fazenda Esperança apresenta hoje relatos de acolhidos e voluntários da Fazenda da Esperança São João Batista, localizada em Macaé, no Rio de Janeiro. A unidade tem como responsáveis Rodrigo e Marina, que há 6 anos se dedicam à missão de orientar, cuidar e transmitir o carisma da esperança a cada pessoa que chega em busca de ajuda. No programa de hoje, você também vai conhecer a experiência da psicóloga doutora Jandiara, que com suas orientações ajuda na caminhada dos jovens da Fazenda de Macaé. Ao longo de 16 anos, a comunidade vem crescendo e se consolidando como referência na transformação de vidas. Nesse tempo, tem aproximado a população da realidade da Fazenda da Esperança, mostrando na prática como a vivência comunitária pode gerar esperança e mudança. Rodrigo foi acolhido na Fazenda da Esperança em 1999. Após concluir seu ano de caminhada, retomou sua vida como um homem novo, construiu sua família e hoje é casado com Marina, com quem tem 2 filhos. Há 6 anos, o casal se dedica a levar esperança e cuidado a cada jovem que chega em busca de ajuda.
Esse ano a Fazenda de Macaé ela completa 16 anos, né? Aqui no município, que é um presente de Deus, né? A gente tem feito esse trabalho muito gratificante, né? De estar podendo ajudar as pessoas que mais precisam, né? Que nos procuram. Tem feito um trabalho muito bacana. Agradeço também os colaboradores, os benfeitores, né? Que têm nos empenhado bastante, que têm nos apoiado.
Quando chegamos aqui em Macaé, o nosso grande desafio no início foi interagir com a sociedade. E durante esses 6 anos em que a gente esteve aqui, o quanto foi importante reforçar esses laços com os macaenses, com o pessoal do Rio de Janeiro, né? Então, eu vejo hoje o quanto é importante, o quanto isso foi bem estruturado, o quanto hoje a gente consegue trazer a sociedade para a fazenda e ter essa interação. O GEV de Macaé, o quanto interagem também fazendo almoço, ajudando a gente a participar de todas as questões e de todas as nossas necessidades. Também todos os benfeitores e aqueles colaboradores das paróquias e toda essa sociedade civil que ajuda a gente a levar, a impulsionar a fazenda para frente.
A Fazenda São João Batista está situada entre montanhas, em um cenário onde a natureza se encontra com a espiritualidade. É um lugar de paz e transformação, onde se vive intensamente o tripé da Fazenda da Esperança: trabalho, convivência e espiritualidade. Alexandre, que é voluntário da fazenda, compartilha sua experiência.
E atualmente me encontro trabalhando no curral, né? Que para mim é uma experiência muito boa, gosto muito de trabalhar no curral. E cheguei na fazenda uma pessoa totalmente desacreditada da minha vida, né? É, através desse trabalho com os animais, eu pude ver a sinceridade de um animal para com o ser humano e a fazenda me ensinou a amar, né? E para mim, esse amor, eu demonstro meu amor no meu trabalho, né? Para contribuir com a Fazenda da Esperança através do leite, que vai fazer o queijo, os doces, né? Para a nossa venda, para pagar as contas, para fazer tudo que a gente precisa dos alimentos, né? E para mim é uma experiência muito boa de estar aqui, né? Um sentimento de família, né? Lá fora eu nunca tive uma família que me amou, né? Não conheci meu pai, minha mãe também, né? Teve as dificuldades delas. Mas aqui eu pude encontrar uma família que me abraçou, me acolheu, né? Com todo amor, todo carinho, né? Sem pedir nada em troca. E eu sou muito grato à Fazenda da Esperança que me acolheu, me acolhe hoje, até hoje, né? Tenho meus defeitos, mas estou procurando melhorar a cada dia, né? E quero agradecer também a todos os benfeitores que ajudam a nossa obra da Fazenda da Esperança, todos os colaboradores, né? Que nos ajudam todo dia a dia.
Padre Neftali, da Diocese de Águas Calientes, no México, partilha como conheceu a Fazenda da Esperança. Atualmente, está realizando seu voluntariado na comunidade de Macaé, onde vive uma experiência junto aos acolhidos, celebra missas, orienta os jovens e cumpre sua missão com dedicação.
E consegui levar a minha vida diocesana com a vivência deste carisma, da esperança. Aí há 11 meses que cheguei aqui nesta fazenda de Macaé, pedi para o bispo ele me liberar novamente para fazer uma experiência mais profunda do carisma na vivência já. Não simplesmente nessa parte administrativa que na qual fiquei por todos estes anos, sino retomar o que lá no 2010 a gente se apaixonou, que foi por o carisma. Essa parte da administração, da estrutura, a construção, os recursos, as providências, é importante, mas acho que a essência nunca a gente tem que esquecer. E aí, para mim, fazer esta reciclagem está sendo muito bom, porque consegui novamente me apaixonar por aquilo que no início foi a minha grande motivação, vivenciar a esperança, levar a esperança, mas sobretudo levar para a minha vida, para a minha própria vida, para o meu ministério.
Por passar por inúmeros momentos de experiências em sua caminhada, há uma palavra que o motiva cada vez mais a se lançar nessa jornada.
Cada momento de que tem oportunidade dentro da fazenda, eu tenho experiências muito concretas, não, dentro da fazenda, agora neste ano também. Experiências que han marcado a minha caminata, o meu ministério. Por exemplo, nestes dias foi, na sexta-feira passada, foi essa palavra, não tenhais medo. É uma palavra que me ha acompanhado a vida toda, desde que virei sacerdote há 22 anos atrás. Eu escolhi essa passagem de a vocação de Jeremias, que fala, não tenhas medo. Vai ir você onde eu te enviar, vai falar o que eu te vou a inspirar. Só que Deus quer de nós precisamente isso, não ter medo, se lançar. E aí Ele vai nos acompanhando nesta caminata, fazendo também a sua parte.
Leonardo permaneceu 33 anos no mundo das drogas e hoje partilha como chegou à Fazenda da Esperança.
Eu cheguei totalmente desacreditado, desesperançoso na fazenda. Tive 10 tentativas de suicídio, 13 internações, sendo 5 delas compulsórias, fui preso, tomei medicamentos durante 8 anos da minha vida para depressão, para ansiedade e para tentativas de suicídio. Só que Jesus, eu permiti que Deus entrasse na minha vida e Ele fizesse uma mudança, principalmente no meu interior, primeiramente no meu interior. Tudo que eu passei, hoje em dia, não me causa mais dor, hoje em dia não me causa mais gatilhos, hoje em dia não me causa mais ressentimentos, não me causa mais tristeza. Eu sou um ex, eu passei pelo meu primeiro ano aqui na fazenda em 2024, eu fui fazer uma experiência fora, e por eu não seguir os propósitos da fazenda, eu acabei recaindo.
No dia 4 de setembro deste ano, Leonardo tentou mais uma vez, buscando ajuda na Fazenda da Esperança. Ele partilha sobre esse momento como um marco de mudança.
Eu cheguei aqui por volta de 8h30 e Jesus já estava exposto. Ali, na capela, diante de Jesus Eucarístico, eu pude me abandonar completamente na presença dele. Eu passei o dia todo ali chorando, entregando todas as minhas dores. Eu fiquei 2 meses e 20 dias fora da fazenda e eu me entreguei ali naquele momento. Eu entreguei todas as minhas dores. E eu entreguei a minha depressão, entreguei a minha dependência química, entreguei a minha ansiedade, entreguei a minha tendência suicida. Hoje, estou dormindo bem, não penso em drogas, não penso em nada que me leve a uma vida desregrada novamente. E ali eu também pude entregar a vida dos meus irmãos e a minha naquele momento. E hoje em dia, assim, foi como eu não tivesse passado por aquilo tudo que eu passei nesses quase 2 meses que eu fiquei lá fora. Eu me tornei realmente uma pessoa nova, um homem novo, para ajudar principalmente a mim e aos meus irmãos. Eu tenho uma frase que me motiva, que é permanecer em Cristo. Então essa permanência em Cristo vem me alegrando, vem me trazendo esperança, perseverança, mansidão no meu coração. Eu venho reencontrando novamente aquele Deus, aquele Jesus abandonado, que eu deixei de lado novamente na minha vida. Os 33 anos que eu passei na adicção ativa foi uma experiência muito dolorosa para mim. Eu tenho 2 filhos, é uma alegria muito grande eu estar aqui na fazenda buscando essa nova vida em Cristo, né? E meu filho de 19 anos também, o Miguel, que fez agora em agosto, eu tinha totalmente abandonado eles. Só que hoje eu posso ter esse reencontro novamente com meus filhos, né? Eu tive 3 casamentos também, mas perdi esses 3 casamentos no decorrer da minha adicção ativa por causa que eu me permiti continuar com a minha vida antiga.
O trabalho tornou-se uma responsabilidade para Leonardo. Hoje, ele é cozinheiro na fazenda, servindo a todos com muito amor.
A primeira coisa eu faço por Deus, né? O meu servir é para Deus. E eu cozinho com amor, com cuidado, com zelo, com carinho para todos que estão aqui na fazenda de Macaé. É uma loboterapia que a gente fala aqui na fazenda, né? Um propósito aqui da fazenda, um dos pilares, né? Que é o trabalho junto com a espiritualidade e com a convivência, que tem me ajudado muito nesse meu recomeço, né?
Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco voltaremos mostrando mais experiências de acolhidos e voluntários na fazenda de Macaé.
Pray that Christians living in areas of war or conflict, especially in the Middle East, might be seeds of peace, reconciliation, and hope. God of peace, who through the blood of your Son has reconciled the world to yourself, today we pray for Christians living amidst wars and violence, even surrounded by pain. May they never cease to feel the gentle kindness of your presence and the prayers of their brothers and sisters in faith. For only through you, and strengthened by fraternal bonds, can they become the seeds of reconciliation, builders of hope in ways both small and great, capable of forgiving and moving forward, of bridging divides, and of seeking justice with mercy. Lord Jesus, who called blessed those who work for peace, Make us your instruments of peace, even where harmony seems impossible. Holy Spirit, source of hope in the darkest times, sustain the faith of those who suffer and strengthen their hope. Do not let us fall into indifference, and make us builders of unity like Jesus. Amen.
O Natal, mais do que luzes, presentes e festas, é tempo de voltar ao essencial. É o momento de olhar nos olhos de quem amamos, de abraçar com o coração e deixar nascer dentro de nós o amor que transforma tudo. Em meio à correria é fácil esquecer, mas o verdadeiro Natal acontece quando acolhemos Jesus, o maior presente que o mundo já recebeu. Ele é a base de nossa esperança, o motivo da nossa alegria, a luz que ilumina cada lar, cada família, cada coração. Que neste Natal a simplicidade da manjedoura nos ensine o valor da humanidade, da paz e da partilha. Que nossas casas sejam presépios vivos, onde o amor renasce todos os dias. Porque o Natal não está nas vitrines, está em cada perdão, em cada sorriso sincero, em cada gesto de bondade. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Feliz Natal!
Estamos de volta com o programa Fazenda Esperança. Antes de continuar mostrando experiências gravadas na Fazenda São João Batista em Macaé, vamos acompanhar algumas notícias da Fazenda da Esperança. São eventos promovidos em diversas unidades.
A Fazenda da Esperança São Rafael, em Casca, Rio Grande do Sul, marcou presença na palestra show Você Sempre Pode Ir Além, de Otélio Dreves, um evento especial repleto de solidariedade e partilha. O ingresso foi a doação de um alimento não perecível. O evento, que também contou com o Jutar, aconteceu no Piquete Tropeiro Serrano, em Casca, Rio Grande do Sul. O objetivo da palestra foi compartilhar experiências de vida e empreendedorismo com os participantes. Parte dos alimentos arrecadados foi destinada à Fazenda da Esperança de Casca, que agradeceu a todos que participaram e contribuíram para essa grande corrente do bem. No fim do mês de novembro, a Fazenda da Esperança participou, em São José dos Campos, da cerimônia do Prêmio Gente de Vanguarda. A instituição esteve entre as quatro finalistas na categoria Bem-Estar Social, concorrendo ao troféu Frei Galvão. Representada por Márcia Cavalheiro e Amanda Veloso, a Fazenda destacou que, mesmo sem receber o troféu, já se considera vencedora pelo reconhecimento diante de tantas instituições de valor. O Prêmio Gente de Vanguarda é uma iniciativa da Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba e região Bragantina. No dia 19 de novembro, a história da Fazenda da Esperança ganhou mais um capítulo emocionante. Em Munique, na Alemanha, irmã Anunciata, das irmãs franciscanas de Auenin e cofundadora da obra no país, foi homenageada com a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha. A honraria, assinada pelo presidente federal e concedida pela ministra da Cultura, Ana Stolz, reconhece sua contribuição fundamental na missão da Fazenda da Esperança em solo europeu. O momento foi marcado por alegria e gratidão, reforçando o compromisso da Fazenda da Esperança em levar esperança ao maior número de pessoas. No mês de novembro, os colaboradores da Mubeia visitaram a Fazenda da Esperança São Libório, em Guaratinguetá, São Paulo, para conhecer de perto o trabalho da comunidade. A visita contou também com a presença de uma representante da planta da empresa na Alemanha, que veio ao Brasil para acompanhar o impacto do Projeto Hope. Segundo Thalita Casarim, coordenadora de Customer Service da Mubeia Brasil, a parceria reforça o compromisso da multinacional em unir sustentabilidade, apoio à comunidade e transformação de vidas, mostrando que o crescimento industrial pode caminhar junto com o desenvolvimento humano e social.
Voltando a falar da Fazenda da Esperança de Macaé, a comunidade recebe o apoio de psicóloga Jandiara, que atua frequentemente auxiliando os jovens que precisam de acompanhamento.
E eu conheci a fazenda através de alguns amigos em Macaé. Eu sou esposa de um ex-dependente químico, né? Onde eu também passei alguns desafios no casamento, mas na minha jornada de autoconhecimento, inclusive de espiritualidade, eu consegui descobrir a importância da espiritualidade na saúde. Através da formação, né, estudos científicos mostram que a espiritualidade e a religiosidade, ela tem o poder realmente de trazer qualidade de vida, resiliência, saúde mental, menos pensamentos suicida e também saúde física. E para os dependentes químicos não é diferente, né? A gente pode perceber aqui na fazenda o quanto isso é benéfico na mente dos dependentes químicos. E estudos científicos mostram também em artigos que pessoas que praticam a espiritualidade, elas têm mais qualidade de vida, elas são mais resilientes para enfrentar esses desafios que realmente começam na mente e muitas das vezes também está lá no passado relacionado com alguma desestrutura familiar.
Jandiara partilha a importância de a família cuidar do acolhido ou da acolhida logo após a conclusão do ano, quando retorna para casa.
Os dependentes químicos saem daqui desse lugar maravilhoso e aonde eles praticam a religiosidade, a espiritualidade e se deparam em casa com muita desestrutura familiar. Você que é pai, mãe, irmão, vocês também precisam se cuidar, porque nós somos codependentes também. Então, a educação, a psicoeducação, o autoconhecimento é importante na vida do familiar que vai estar recebendo aí esse filho, esse esposo ou essa mulher que passa por esse problema aí da dependência, né, do uso do álcool, do crack, da droga, enfim. Então, esse é um fator muito importante, porque não adianta cuidar, né? Aqui eles estão sendo cuidados, mas quando eles saem daqui, eles precisam de apoio social, inclusive AA, NA, apoio espiritual, padrinho e inclusive a família precisa saber, né, aprender a cuidar dessa pessoa que tem essa questão, que é um problema de saúde mental. Toda segunda-feira eu, né, psicóloga, e a Bruna Andretto, terapeuta também, que mora na Inglaterra, a gente atende os acolhidos da fazenda com esse método que a gente chama que é um curso em milagres. E a gente está refazendo todo esse método para o pessoal, né, os acolhidos da fazenda. A gente vai estar lançando aí, se Deus quiser, não lançando, mas o canal do YouTube ele já existe, mas a gente vai incluir na pauta desse YouTube, que se chama Jandiara Ritma Espiritualidade na Saúde, a questão da espiritualidade na dependência química. Então, já existe esse trabalho toda segunda-feira, às 19h30, online, com os acolhidos da fazenda. E uma vez por mês, eu venho aqui e me reúno com todos, aonde a gente troca conversas, experiências, e eu compartilho com ele as questões de ferramentas que pode auxiliar aí na questão da saúde mental.
O tripé da fazenda é sustentado por espiritualidade, convivência e trabalho. Em Macaé, os jovens vivem essa realidade. assumindo responsabilidades que vão da cozinha, à padaria, da ordenha à horta. Cada atividade faz parte da transformação pessoal dos acolhidos. Uma das atividades que ajudam no sustento da Fazenda da Esperança de Macaé é a padaria, onde são produzidos pães, doces e panetones. Esse trabalho representa uma importante fonte de renda que ajuda a manter a comunidade. Leandro foi acolhido e está fazendo um recomeço. Já passou por altos e baixos e hoje coloca em prática os aprendizados de trabalho que adquiriu fora da comunidade. Coloca seu dom de pedreiro a serviço da comunidade, colaborando em algumas melhorias.
Uma obra, eu acho que é como a vida da gente, né? A gente tem que estar bem para construir ela, porque se eu começar a obra errado, é igual a minha vida, se eu começar errado, vai dar errado. É como assim eu vejo uma obra dessa aqui, você levantar, colocar tijolo por tijolo. Ela tem que começar certa, porque senão, né, ela não vai dar certo. E lá fora, eu não tinha ânimo para trabalhar, a mente não funcionava como devia ser, né? E assim, eu gosto muito de ver isso para trazer para a minha vida. Hoje, eu sou também carpinteiro de forma, já construí prédio. Então, é assim, uma obra muito centralizada, que começa lá de baixo, né, na fundação, né, e vem todo um patamar e demora, né, construir. E hoje eu vejo como é minha vida, como demora se construir um prédio, mas também para derrubar ele é fácil. E eu tiro isso como exemplo da minha vida. O senhor Rodrigo está aqui, ele me acompanhou. Tem a minha irmã, que eu amo ela de coração. Ela se fez, né, assim, vamos falar assim, da tripa os corações, o coração, né, para poder me ajudar. E me deu de tudo, mas eu não dei valor a isso. E hoje eu sinto assim, um sentimento muito de culpa pelas coisas que ela fez, mas... Então, eu acho que a hora é o momento, né? Eu não tenho, vou dizer assim, não tenho mais lenha para queimar, acabou. Né? Como o senhor Rodrigo falou uma vez ali na igreja, eu guardei isso no meu coração, tomar a decisão realmente e se converter. Né? Então, isso só depende de mim.
A convivência é muito importante para os acolhidos. E Leandro fala sobre trabalhar com outro acolhido, ensinando e aprendendo a ter paciência em uma verdadeira troca de experiências.
Assim, aí, como eu falo, né? O que a Fazenda está me devolvendo novamente, né? Poder passar isso para o irmão, ele, né? Eu conheço o Hélio, estando com ele desde do início da caminhada dele, né? Ele chegou aqui assim muito, muito debilitado. Então, eu ser um ex, as minhas atitudes, o meu amor, o meu carinho com ele, né? É isso que me deixa mais forte a cada dia, poder estar ajudando ele, ensinando a ele. Às vezes, né, nós brigamos aqui, mas nada coisa, né? A gente brinca, a gente se diverte. E poder estar ensinando a ele, isso para mim é uma coisa inexplicável, porque, né, eu fiz tanta coisa lá fora, né? Então, hoje poder estar fazendo bem, poder estar ajudando o próximo. Então, isso para mim, eu fico assim, sem saber explicar essa alegria. É isso que me devolve a vida, saber que o Leandro, ele pode ser uma pessoa melhor.
E eu gostaria de agradecer todos os embaixadores da Esperança, né? Que acreditam nesse trabalho, porque dá resultado, salvam vidas. Assim como salvou a minha vida e hoje eu sou o responsável de fazenda, eu gostaria que vocês continuassem acreditando nesse trabalho, ajudando as fazendas da Esperança, né? Colaborando, que dá resultado.
Você que ainda não é embaixador da Esperança, se torne um embaixador e ajude a gente a dar continuidade no nosso trabalho de salvar vidas.
Estamos chegando ao fim de mais um programa Fazendo a Esperança. Hoje conhecemos as experiências dos acolhidos e voluntários da Fazenda São João Batista em Macaé, no Rio de Janeiro. A Fazenda da Esperança, há mais de 40 anos, vem ajudando a salvar vidas. Acesse nosso portal, conhece nossa história, colabore e ajuda a levar esperança ao maior número possível de pessoas. Até o próximo programa.
A esperança me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão.
TV Imaculada, na Parabólica Digital, canal 321 para todo o Brasil.
Programa livre para todos os públicos.
Olá, tudo bem? Depois de nós acompanharmos o caminho da Igreja Católica na COP30, o Igreja Sinodal agora dedica uma série de reflexões sobre a exortação apostólica Dilexite, o primeiro documento magisterial publicado pelo Papa Leão XIV. Antes de nós entrarmos nos capítulos e temas específicos do documento, nós queremos abrir o olhar para o momento em que essa exortação nasce. Porque nenhuma palavra da Igreja surge do vazio. Ela sempre brota de um tempo, de uma história e também de um contexto concreto. Para nos ajudar a compreender os sinais dos nossos tempos que inspiram a Igreja a apontar horizontes para a sua ação evangelizadora, eu recebo a Lilian Daniela dos Anjos. Ela é mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, está aqui comigo no estúdio. Lilian, uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda.
Olá, pessoal. Olá, Marcos Túlio. Agradeço a generosidade do convite. Espero que a gente possa fazer boas reflexões. É uma grande alegria estar aqui.
Obrigado. E está conectado com a gente o Eduardo Brasileiro de Carvalho. Ele é mestre e doutorando em Ciências Sociais pela PUC Minas e também é o diretor de parcerias com a sociedade civil da Secretaria-Geral da Presidência. Eduardo já esteve aqui com a gente, uma alegria recebê-lo mais uma vez no programa. Bem-vindo.
Olá, Marcos. É uma alegria estar aqui com você, com Lilian, para esse diálogo tão importante. Me sinto muito feliz de voltar aqui.
Obrigado. Lilian, queria começar chamando assim a atenção sobre um documento do Papa, um documento do Magistério, uma exortação apostólica sobre os pobres. Do ponto de vista social, qual que é a relevância deste texto do Papa Leão XIV?
Eu penso que um documento da Igreja, sobretudo um documento que ele está muito vinculado à doutrina social da Igreja, o texto ele é muito... enfatiza muito isso, ele é um exercício da Igreja falando para ela e olhando para as transformações do mundo, né? Então, eu acho que é um grande apontamento do Papa no sentido de dizer qual que é os caminhos que vamos construir enquanto Igreja nesse pontificado, né? É uma herança do Papa Francisco que ele recebe para dizer para nós o tamanho dos desafios que nós vamos ter aí enquanto sociedade na relação e no enfrentamento das causas, dos contextos que levam à pobreza e das nossas ações pastorais para dizer disso. Então, eu acho que é um caminho no sentido de dizer como Igreja coletivamente vamos nesse caminho. Então, eu acho que é um aceno social, político, teológico muito importante para nos iluminar para esses desafios, né? Então, é a gente como Igreja olhando para a sociedade para agir pastoralmente nesses desafios que nos colocam aí esse texto que é tão rico e nos traz tantos elementos para a gente refletir nesses desafios cotidianos.
Uhum. A Lilian inicia aqui, Eduardo, trazendo elementos importantes e da relevância desse documento, ela fala de transformações. É claro que a gente vai tentar explorar ao máximo, mas não tem como a gente esgotar todos esses desafios em um programa só. Mas eu queria que você nos ajudasse, assim, a olhar quais são hoje as grandes transformações sociais. A gente pode pensar a nível de Brasil e de mundo, já que esse documento responde também a um tempo específico, que moldam esse contexto em que o Papa Leão XIV escreve a Delexité e publica a Delexité.
Olha, Marcos, eu acho que a gente tem que levar em consideração muito por que a pobreza persiste na história humana. No capitalismo, que é esse modelo político-econômico que nós vivemos hoje, mas anterior ao capitalismo também já persistia.